Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Vale desperto.
Este é o Toque de Saída.
Ok.
A primeira coisa que diz é uma marca?
Não, é uma marca, ou seja, é uma substância que acalma. Chama-se Vale Desperto.
Ah, é?
Essa não é uma daquelas que é na qual a marca se torna um produto? Como jeans.
Sim, como Gillette.
Pois também, sim. Tupperware. Mas porquê essa escolha? Sim.
Porque hoje estava. Fui às compras de roupa. Estava a experimentar uma malha que estava em promoção. Não viste eu que estava em promoção.
Está em promoção onde? Onde é que eu posso apanhar assim incrível desconto?
É aqui perto. Okay. E eu ouço. Ouço tipo um casal de velhinhos num sítio estranho que até vou dizer a marca Arena Levis. Ele estava a experimentar não sei o quê, mas eram mesmo muito velhinhos, estavam a fazer uma troca. E eu ouço. Não te levantes muito, não te levantes muito rápido, que ainda há bocado tomaste o Vale Desperto.
Vale Desperto.
E eu pensei assim, coitado, o velhinho. Estava a experimentar umas calças de bombazinho. E pronto, e a mulher estava tipo para borrar, não te levantes. Cuidar dele, não te levantes muito rápido.
Ok, aqui, mas foi a berrar ou foi de preocupação? Fixe. Foi, olha, não te levantes muito.
E eu pensei, não, e eu olho para o senhor.
Mas que?
Eu sei que voz é esta. E depois, tipo, abri a porta tipo, e estava uma senhora muito querida. Já está! Já está! E eu a apagar e ela pergunta, se calhar morreu, entretanto. Deixa-me bater aqui na madeira.
Ai, vamos começar já assim. Alguma conversa que tenham apanhado de terceiros que se lembrem agora? Consigam.
Não.
Epá, eu tenho mais uma, posso?
Sim, claro.
Eu uma vez, pá, numa marisqueira, ouvi assim, pá, de relance, subi muito na sociedade à pala do meu marido.
Logo assim?
Okay. Não, eu olho para trás e eu penso, está com uma amiga? Não, está com um homem.
Era o marido?
Não era.
Não,
então
cara,
eu ia dizer era o marido.
Podia estar a comentar com alguém.
Não, eu tô, ainda hoje estou... É que um irmão que... não é. Tu não dizes isto a um irmão. Tu não dizes isto a um primo. Pois... Podes não. Dizer, mas é estranho que estás.
Não, dizias o nome da pessoa, não é?
Era o contabilista.
Sim. Olha.
Talvez.
Essa teoria funciona, por acaso. Sim.
Está aí. Okay. Está aí tudo.
Subiu de escalão, não é? Porque tem o IRS.
Eu muito na sociedade à pala do meu marido. Pai, este são de baitos duas assim, pá.
Eu acho que é honesto, não é?
Pá, depois começaram-se a comer.
Ah, ok, pronto. E vão duas. Portanto, se calhar vou parar de fazer perguntas e vamos direto ao tema.
Se calhar é melhor.
Eu gostava de perguntar, tanto a vocês, caríssimos, como aos ouvintes, o que é que vocês acham que é sobre ou subvalorizado? Do que é que toda a gente gosta menos tu? Do que é que tu gostas menos toda a gente? Quem nos está a ouvir pode responder através do nosso WhatsApp 911-911-978. Querem chutar mais já uma para o pessoal perceber mais ou menos o que é que vamos falar? Ou vamos guardar para daqui a pouco?
Posso dar um exemplo? Quer açaí. Um exemplo? Acho que é sobrevalorizado. Eu gosto.
Sobrevalorizado.
Eu gosto, mas não é aquela cena. Tá bem, concordo.
Estás sempre a mandar vir? Mas, eu concordo, tá bem? Cada vez que vejo alguém tipo a comer, mesmo as pessoas que gostam estão a fazer caretas.
Não.
Já aconteceu aqui nesta rádio, eu passar ali e uma pessoa está a comer um açaí, que de cor é que é? É roxo?
É roxo.
Há uns brancos também, ou não?
Desagradável.
Não, isso é tapioca. São todos iguais. Eu, nisto, eu em termos de açaís e comidas, passo racista. Portanto, açaí.
Tipo, acho que é sobrevalorizado. As pessoas tipo, até tiram fotografias e publicam. Olha,
é muito colorido.
E no fundo não são assim tão felizes a comer açaí, não é? Podiam só comer um gelado.
Tipo, é bom, mas não é essa cena toda.
Por acaso acharem que é saudável?
Pá, não foi, tipo,
essa é outra. Acho que é
não foi, digo eu, se calhar estou em engano. Foi a Rita Pereira que inventou o açaí em Portugal.
O conceito de?
O conceito de açaí, sim.
Olha, é bem possível.
Se calhar foi,
Não, por acaso foi um amigo meu brasileiro.
Queres mandar um abraço?
Grande abraço, não sei onde é que ele está.
Cidade FM.
O que é sobre? O quê?
Vou viajar uma Cidade FM. Yeah.
O que é que achas que é sobre ou subvalorizado? É o que nós perguntamos hoje. Podes responder através do nosso WhatsApp 911-911-978. Vamos ouvir a Catarina.
Uma coisa que eu acho que é mesmo muito sobrevalorizada é. Eu não sei se vocês estão preparados.
Ai.
É manteiga de amendoim.
Cabum,
não é?
Eu detesto manteiga de amendoim.
Mas percebo.
Então, eu acho que está no seu lugar. Manteiga de amendoim.
Eu não sei se está no seu lugar. Eu percebo que ela. Eu gosto muito, mas percebo.
De repente há manteiga de amendoim em tudo.
Ah, não, há tudo. Há manteiga de amendoim de tudo. Supostamente a manteiga de amendoim já é manteiga, que não é. Devia ser de amendoim. Mas manteiga de amendoim, de repente, há manteiga de amendoim com um bocadinho de avelã. Há manteiga de amendoim com chocolate.
Chuba,
há
manteiga de amendoim, com chocolate. E com chocolate é a melhor cena que existe na vida. Possivelmente. Em termos de top 1 das coisas.
Eu aceito. Não, pá, realmente é muito bom. Mas eu. Mas percebo isto, porque toda a gente agora, de repente, manteiga de amendoim com banana, manteiga de amendoim com tudo.
Eu antes, assim, uma cena para a dieta, gelatina com manteiga de amendoim.
Pois, pá, as gelatinas para mim é que me perdeste.
Pois. Não, a gelatina é sobrevalorizada, mas isso sou eu.
E era aos cubinhos?
Gelado.
Sim, exatamente.
Sim, sim, sim.
Ah, mas é o Arthur acha que a gelatina é subvalorizada, não é?
Eu, por acaso, acho, mas... enfim, vamos ouvir a Joana.
Cidade FM, eu acho que o milho é muito sobrevalorizado. Eu não percebo porque é que as pessoas gostam de milho. São umas coisinhas amarelas que não têm piada nenhuma.
Pá, sim. Yeah,
eu estava à espera disso.
Sim, tipo, o milho.
O que é o milho?
Eu não conheço...
Sim, curto milho.
Eu...
Tu curtes milho?
Adoro milho.
Porquê?
Arroz de milho. Dá.
Isso é uma frase nova.
E arroz de milho.
Adoro milho.
Adoro milho.
Houve bem
arroz
bom.
Arroz de milho?
Sim.
Ah, pá, eu não acredito nisto.
É muito bom.
Ah, pá, ó,
não, arroz de milho é arroz chau-chau sem os cominhos de
milho. Assim, mas onde é que se manda vir o milho?
Queixeiras? Das latas?
Mas há o quê? Há o milho que está dentro de uma lata?
Tá,
não estás ali
lata.
Tipo bem me quer, mal me quer com a pipa.
Não.
Como é que se diz?
Maçaroca. Mas às vezes compro maçaroca. Sim, e grelha maçaroca.
O milho, para dar para fazer, são aqueles coletes que os taxistas têm. Sabem, que está posto na cadeira. Os taxistas às vezes têm um colete na cadeira que é para andarem mais confortáveis. Tipo, aquilo não é milho que cresceu.
Não, pá, não, não é sei, milho dentro, nunca perguntei.
Milho é algo que atrapalha no fundo.
Não é,
não é
nada,
no meio
bom,
da comida.
É doce. Mas dá ali um sabor.
Pá, mas, por exemplo, pá, não dá para pôr tipo milho seco de pipocas dentro do arroz. Ou não? Não é o mesmo milho?
Não.
É crocante?
Está, é mais cheio,
se quiseres.
É tipo fruta seca. É fruta seca?
É quase igual a fruta seca, não é?
É, experimenta dar uma trinca nesse milho.
Sei lá. Também não.
Olá, malta. Boa tarde a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é João Nunes. E, efetivamente, a coisa que os outros todos valorizam e a mim passam totalmente ao lado é chocolate, cacau, tudo o que seja chocolate, cacau.
Tens uma sorte.
Ah, e tal, é muito estressante. Ah, e tal, é muito bom. Ah, é viciante. Não, não vai, não vai, não vale a pena. Já tentei.
Concordo.
Não tem como. Abraço a todos e bom trabalho.
Okay. É verdade.
Juro pela
Eu gosto.
Europa.
É para não ser.
Eu gosto de chocolate.
Mas acho, pá, que sim, mas há muita
mas
coisa.
Mas o peso,
não é?
Que dão ao chocolate também é
verdade,
acho que
tipo, é. Há lojas só de chocolate.
Eu estou tipo há um mês a comer um chocolate por dia.
Isso não é. Não
é de todo recomendar.
Por favor.
É bem bom. É, opa, o que é que eu diga?
E o pior é que.
Com, olha, com gosto
com orgulho, quase. Com um sorrisinho na cara.
É para a saúde de
Porque
é um bocado tarde, sim. É verdade.
Nós tentamos.
Não, olha, eu posso ser polémico.
Sim.
Lá vai ele.
Por favor. Cuidado.
Dentro do tema de comida?
Ai, eu respiro a fome.
Perdoem-me os amigos do Norte.
Ai.
E alguns de Lisboa que me vão matar.
Ai.
Mas.
Ai.
Francesinha.
É pá, sai daqui.
Não contem
comigo. Sai daqui. Ah. Mas
eu
não,
já
mas
tentei, eu já fui à melhor, já fui ao do Peça, já fui ao Barão Real, já fui a todas.
Mas tu não foste à melhor?
Eu fui à melhor.
Não.
É isso, tu tens sempre que ir à melhor e eu às vezes estou num Paddy Paper. Eu tenho muitos espetáculos no Porto e vou com gosto e gosto e como. Mas não me passo. E as pessoas não aceitam. Ah, não, era porque hoje não estava como nos dias. E depois eu toco ao senhor. Então você hoje traga aqui o meu grande amigo para ele se deliciar com uma francesinha e o bife não estava no ponto.
Eu acho que é delicioso, assim, não, honestamente, mas eu não te compreendo.
Mas eu não gosto.
Não. Eu adoro.
Toda a experiência de francesinha.
Eu acho que é alguém uma vez criou esse fascínio e as pessoas estão dentro de um comboio. É como viajar e é como cozida à portuguesa.
E yeah, não, cozida à portuguesa é ridículo.
Nunca descobri tanto de nada.
Eu percebo, calma, mas para mim...
Sim.
As coisas, acho eu, têm um equilíbrio
okay.
na comida, certo?
Uhum.
E eu acho, no meu paladar, que a francesinha, às vezes, eu tenho certeza que vou gostar. Eu já fui a muitas, pode ser que sim. Eu às vezes vejo vídeos do Centric. Ele agora está a fazer a melhor e pior francesinha, um youtuber.
Pois é.
Que começou em jogos e agora está em.
Ele cozinha bem?
Em comida? Está, não está?
Uhum.
Não sei se esteve na moda no meio.
É, evolução natural.
Ele fez um jantar para uns amigos que estavam
no youtuber. Eu às vezes estou ali, estou a ver vídeos e pensei, olha, tenho que ir a este restaurante provar. Mas até agora. Pá, é uma sal ganhada com molho que pica.
Não, mas é,
o molho
não
é muito bonito.
Não concordo.
Não, aliás, tu não foste à melhor que é em Lisboa, Carlos.
Não, espera, agora estamos em controvérsia. Não é?
Mas
temos,
calma.
Temos pessoas do Norte a fazer. A mostrar o dedo. Aí, pá.
Não, por acaso sou eu, sou da Lourinha, não é assim que eu não
falar. Mas tu é que és estranho, sim, gostaste de francesinhas, pá. Tu dizes que gostar de peixe galo ou de.
Como assim? O que é que tem?
Não sei, pá, como estás ali ao pé do mar.
Então eu gosto.
Então, e ele dá a importância. Okay. Mas tu dás uma
e
grande importância à francesinha.
Aliás, eu acho que pudim de peixe é subvalorizado. Se quiserem ir para aí. Se quiserem continuar com comida.
Não, não, não. Opa, mas explica-me lá. Tipo, francesinha em Lisboa é onde?
Lucimar.
Que agora estamos a fazer
de repente. E claro, mas merecem. Lucimar, mas olha, mas em Lisboa, peso, na Francinha.
Mas eu sinto o peso da Francinha, que é sempre que nós vamos ao Porto, nós temos de ir comer uma Francinha.
É pá, sim.
E às vezes, tipo, não me apetece comer uma Francinha, mas mas sinto o peso de pá, eu estou no Porto, tenho que comer uma Francinha.
Isso é um argumento engraçado.
Eu acho que isto...
O Porto que tem muito mais para oferecer, sim, também, não é?
Prova que é sobrevalorizada.
Eu, por exemplo, eu moro ao pé dos pastéis de Belém. Não obriga ninguém, não. Tipo, não, pequeno almoço, pastel de Belém. Almoço, pastel de Belém. Eu não deixo estar, ou curto, só não curto. Não obriga ninguém. Ah, olha, eu gostava de ir lá, não vais, pá, está uma fila. Não te metas nisso, pá, está uma grande fila, pá. Vai antes ali à pastelaria Versalhes, que sabem a mesma coisa.
Achas que...
É mentira.
Achas que é,
é mentira, é muito mentira. Eu vou é o património, não sei o quê, mas é um pastel.
É, pá, mas
um pastel. Pá.
Mas o pastel de Belém.
É muito bom. Eu às vezes mando vir à meia-noite, do barito, pá, que eles abrem no verão.
É, pá, que bom.
E como e gosto muito. Mas calma, vamos todos ter calma, não é? Isto, sim, também não é, isto não é religião. Mas há pessoas que vivem a Francinha e o pastel de Belém como se fosse uma religião. Já não vou falar.
Não.
Dos... Mas tem de ser pastel de Belém com canela.
Ah, eu pensava que ia dizer pastel de Belém com Francinha.
Com Francinha. Sim.
Certeza que já.
Aí é puto, metes-me um água, pá, depois disto.
Eiffel 65.
Aí é, mano.
David Guetta com o Bieber X. I'm good. Aqui na tua Cidade FM. Boa viagem.
Cidade FM.
O que é que achas que é sobre ou subvalorizado? É sobre isso que falamos hoje no Talk de Saída. Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-978. Pessoal, já apontámos todas as comidas que achamos sobre isso subvalorizadas, ou existe mais alguma aí que queiram discriminar aqui?
Acho que há um conceito e acho que não vou ser eu que vou dizer, porque eu até gosto.
É o brunch, não é?
Yeah.
É pá, brunch, sim, mas eu sou a única aqui que não gosta. Ou seja, eu acho que é uma mistura entre salgados e doces que não faz sentido.
Faz todo o sentido.
Não gosto mesmo, não consigo, nunca sai satisfeito.
Mas tu não gostas de uma boa patucada?
Não.
Imagina, com o conceito brunch, lembras-te quando nós ao sábado ou ao domingo vinham lá uns tios e os nossos pais ficavam ao almoço, tipo à mesa, para comer queijo e a beber vinho, tipo até às 6 da tarde? Era um brunch, à portuguesa, mas era um brunch, com queijo de Nisa. Tu não gostavas para dessas patucadas? Um presunto?
Estás a gentrificar a patucada. O problema é esse. É que de repente não é um presunto. É um. Sim. O que é que foi? É um presunto com trufa.
Eu, por exemplo, tinha um tio para japonês e tinha lá ostras e caviar.
Não concordo porque...
São coisas do Japão e vocês não me apanharam aqui, pá.
Estava a tentar...
Nós deixámos de ir só.
Pois.
Estou a tentar explicar porque é que... Lá está. E às vezes eu vou e quero só... Mas se calhar sou pessoa básica. Eu quero só uma porcaria do... Hã?
Não, puto.
Não, muito pelo contrário.
Tu às vezes
eu quero só um croissant de chocolate e vem sempre com uma porcaria extra que eu não gosto. E não dou...
Epá, mas é um pequeno almoço, tu, às vezes tu acordas, estás de ressaca, é 1h20 e apetece, não tens bem fome só para almoçar, mas também não tens fome só de pequeno almoço.
Exato.
E de repente ali tens uma panóplia de queijinhos e vai um sashimi.
Mas eu acho que brunch ultrapassa a fome de almoçar. Brunch estás mesmo com fome, creio eu.
É isso?
Achas que o brunch.
Eu acho que no brunch
enche
mais. Sim, eu creio que sim. Yeah.
Eu acho que o brunch.
Mas creio.
Eu até sou desta teoria. Acho que em Portugal isso era para sermos pioneiros. Vimos abolir o pequeno almoço e o almoço e ficou só o conceito de brunch. Em junho para o trabalho, treinávamos de manhã.
Eu vou votar nisso.
Às 4 da tarde até às 6 estávamos todos em all you can eat de brunch.
Pequeno almoço, ou sobrevalorizado?
Eu acho sobrevalorizado.
Ou está no equilíbrio?
Sobrevalorizado, Arthur.
Diocesana, parece ter uma opinião bastante vincada em relação a isso.
Pois tenho, eu acho que não ajuda em nada.
Acho que podias acrescentar aí qualquer coisa, que era pequeno almoço de hotel.
Ah,
isso é brunch. Olha,
boa. Eu acho que isso é que é sobrevalorizado.
Hã? Porque pá, dão demasiado valor.
O que é que está a passar?
Porque as pessoas acham, imagina, já paguei, agora tenho que ir.
Exatamente. Tu chegas às 7 da manhã ao hotel e pensas, epá,
ela ao hotel, que também.
Pois é, chegas às 3 da manhã ao hotel e pensas, eu tenho que acordar. Porque o almoço vai fechar às 10 da manhã e eu tenho que ir tomar.
Pá, eu felizmente estou rodeado de pessoas que. Pá, eu digo-te, eu nos últimos 3 anos, em hotéis, acho que não fui nenhuma vez ao pequeno almoço. Eu ao hotéis já fui lá 5 vezes em espetáculo e não fui ao pequeno almoço.
Percebo.
E às vezes tipo acordo às 10h50 e o hotel é tipo até às 11. E não vou.
Então, mas o pequeno almoço do hotel é para te preencher até às 6 da tarde. Percebes? É para inchar.
Não, isso é quando faz aquelas viagens.
Ah, tu queres levar a Santos no bolso.
Tipo, quer chafar e a Santos e depois para meter 2 ovos cozidos com casca dentro do bolso. Para comeres para no Museu do Prado.
É verdade.
Não, nada
disso.
É tudo uma vez. É tudo uma vez.
Foste chill. Mas eu também já fiz esse conto. É tipo esse conceito. Tipo, em Nova Iorque, pá, que é tudo caríssimo.
Uhum.
Pá, tens que acordar no pequeno almoço.
Sim.
Tens que acordar. Tipo,
sim,
um hotel terceiras com um pequeno almoço é um luxo.
Uhum.
Portanto, eu às vezes. E aquilo só tinha croissants e café. Mas puto, eu tinha um daqueles casacos com 8 bolsos. Era croissants nos bolsos, tudo. Enrolados em guardanapos, porque tem que ser.
Porque mas, não há papel de alumínio?
Sim, pá, mas às vezes nem justifica. Tu nem tens fome para aquilo, mas as pessoas
não, não tens fome, tu mas comes tens... só porque tens os ovos mexidos que não podes fazer em casa.
É comida de borda.
É verdade, não te apetece fazer
ovos. Imagina. Desculpa lá, um pequeno almoço de hotel vale entre 25 a 30 euros.
Mas em quantidade.
Não, vale se foste tu a abrir a boca.
Eu abrir a boca.
Há muita gente que chega lá, tipo, eles ficam a ganhar. Porque aquilo tem que dar lucro.
Vou lá beber um café americano.
Não, não, não. É tipo, aqueles, é aqueles artigos de marca branca que os supermercados têm, só para as pessoas irem lá. É a mesma coisa que um hotel faz, ou não?
Que tu achas que há pessoas que vão dormir uma noite só para ter um pequeno almoço daqueles?
Não, não é isso. Eu só estou a dizer que o pequeno almoço convém estar inserido num hotel, senão lá se vão as estrelas, né?
Ah, é uma estrela.
Então, se o hotel não tiver
pequeno almoço, para as estrelas.
Tu quando tens tipo, cidades muito caras, tipo, a maior, tipo Paris e Nova Iorque, para tu raramente tens.
Epá, isso não
tens
sei.
Carlos. Na verdade, não há quase.
É que eu fico. Hotel.
Mas
claro.
Isso, para nós que somos do povo, não há. Não?
Pois, exato. Pois.
É que eu em Nova Iorque. Eu fiquei no Bronx. Rua,
mas há pessoas que fazem aquela de. Desculpa.
Não, continua com
o que é meter o alarme para depois voltar para dormir.
Exatamente.
Para depois dormir uma hora e vinte. Para depois acordar para o check-in.
Então isso.
Acho que estragas os dois.
Sim. E depois ainda há aquela que é para vocês fazem para o check-in mesmo ao meio-dia.
Acho
não,
que
não, não. Isto
é com um bocado.
45 minutos depois.
Eu até me ligarem.
Mas apanhas
multa? Todos os hotéis já. Não.
Apanhas multa ou não?
Não, tipo, isso é late check-out. Ligam-me, acordam-me, pá. Ah, é pá, já apaga. Então fica até às três. Não. Eu é sempre, pá. Ligam-me sempre.
Nunca deu chatices?
Nunca me deu chatices. Okay, já me aconteceu não atender. E de repente, pá, estava a ouvir uma carga de ombro na porta.
Já te aconteceu?
Mas o hotel também não era muito finório. E só fazem isto em pardieiros, não é?
Falando em ontem, já te aconteceu a darem-te a chave de um quarto, entrares e estar ocupado?
Nunca me aconteceu isso.
Aconteceu-me isso há duas semanas.
Então, mas conta lá.
Epá,
quem é que estava lá dentro?
O cheiro também não era incrível.
Mas foi um hotel tipo onde?
Deram uma suíte depois. Foi no Porto, não vou dizer qual é.
Não, o hotel Pampa não vais dizer, pá, mas pessoas é que lá estavam.
Estava um cheiro estranho.
Não estava ninguém lá dentro.
Não, ok.
Estava só roupa, malas, só. Um cheiro estranho e arrisco dizer
sim.
30% de probabilidade de estar lá um corpo.
Peraí, okay. Tens.
Pá,
eu há aqui uma coisa que eu tenho que dizer, que esta então eu acho que já aconteceu a todos e temos que falar disto, que é, já vos aconteceu ou não no housekeeping, vocês esqueceram-se de pôr o ocupado?
Yeah.
E sim. Elas entram lá para dentro e vocês são todos pelados.
Não.
E a mim acontece-me
sempre.
Nunca
isso.
Porque, não, pá, pelados, desculpa, não, lá, mas a gritar.
Não, pá, porque a malta do housekeeping está-se a cagar.
Começas a gritar.
Abre a porta logo. Pá, tipo, já me viram meia bufa várias vezes. Mas é porque eles abrem sempre a aviar.
Sim.
É sempre tão... Sorry, pá, já me viste metade do rabo.
Então têm 200 quartos para aviar em 2 horas.
Pá, porque eles não batem à porta, pá?
Às vezes batem.
Ah, eles batem.
Não, é tipo...
Não, eles batem. Exatamente. Por isso é que eu grito. Está ocupado.
Pá, nem dá.
Às vezes não... Ocupado nem funciona. Tens de dizer, busy, I'm sleeping.
Ah, é?
Mas
é bué da estranho.
É verdade.
Tu às vezes estás... Pá, tu às vezes estás ferrado, não é?
Eu uma vez já disse... Isto foi num hotel em Aveiro. Bateram à porta. Housekeeping, eu... Não, obrigado. Estúpido. Palavra. O que aconteceu? E sabes mais? Não gostei muito. Não.
Pois.
Sim. Hotéis. Não, estão equilibrados, nem vou tentar. Bom, o que é que achas que é sobre ou subvalorizado? Do que é que toda a gente gosta menos tu? Do que é que tu gostas menos toda a gente? É sobre isso que falamos hoje no Talk de Saída. Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-908. Para já arrancamos ao som da Anitta com Envolver.
Cidade FM.
Ora bem, o que é sobre ou subvalorizado? É isso que perguntamos hoje. Podes responder através do nosso WhatsApp 911-911-908. Se calhar fechamos o capítulo das comidas com esta mensagem da Júlia, que diz que maçã verde com sal é delicioso e subvalorizado.
Para arrebentar um dedo.
Isso é um caso de psicopatia.
Sal marinho para o Himalaia.
Sal
rosa.
É capaz de ser. Tivemos também muita gente a apontar que a canela é subvalorizada, como não achar que não é, porque não. Aparentemente ninguém gosta, não é?
É,
pois,
não
é,
pá, se, acho que não é uma questão.
Por exemplo, para no arroz doce,
eu adoro.
Se viesse sem melhor.
O quê? Também não podemos tirar disso.
Eu concordo.
O quê?
Olha, para no pastel de Belém, canela?
Sim.
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 Para mim nunca. O açúcar em pó, 3 pacotes.
Desculpa,
canela
lá,
para ficar para o cão.
Mas não curtem mesmo de canela ou só em certas coisas?
Não gosto de canela.
Não, olha, eu disse que houve aquela vibe do no YouTube para te comer colheres de canela.
Ah, sim. Para ti acabou.
Para mim acabou. Acabou a canela, nunca mais. Até faço arroz doce para sem o pauzinho para de canela.
Só por birra.
Não.
Põe um peixinho.
Tudo errado o que estão a dizer. Canela deixa o prato duas vezes melhor.
duas vezes melhor.
Yeah.
É mais tempo.
É a estatística de investigadores da Escócia. Olha,
que é que tínhamos aí
de
tempo?
Temos aqui uma fala a dizer, malta, até hoje sinto que fui a única pessoa a adorar. Não de todo. Até há vídeos sobre isso. Adorar de paixão, Tokyo Hotel. E quase com 30 anos, se a nostalgia bater, ainda os vou ouvir. Beijinhos, Mafalda. E é assim.
É para o Arthur?
Não.
Mas ah, pá, tinhas esta para preparado.
Sim, sim.
Isto é um clássico.
Agora,
eles enchiam sal. Exato, sim.
Yeah.
Desculpa.
Mas porquê? Não concordas?
Não, eu ia dizer, como é que eu ia dizer isto de forma querida?
Ah, não.
Não, há aí mensagens.
Sim.
Que as pessoas dizem.
Sim.
E não que sei, eu passava a olhar e continuava para baixo.
Como assim? Porquê é que isto é uma mensagem? Está dentro do tema.
Era completamente fora do tema.
Está dentro do tema, sou valorizado.
Não, eu gostei da música. Tu salvaste este comentário, Arthur, porque és muito talentoso e és rápido com os dedos.
Fiz.
Mas. É pá, é Tokyo Hotel, é uma banda, pá. Isso bateu pá em. Mas foi dois anos, olha, mas, pá, para as pessoas com menos de 25 pá, nem sabem bem quem é.
E na conversa de sobre e subvalorizado, a música é um dos principais tópicos.
É pá, mas eles tiveram.
Olha,
pá,
já
um
agora.
Ano. Os Desert, era isso que eu
ia dizer. Ia falar dos Coldplay.
Ui, até que está.
Eu acho que não, pá, eu acho que eles são bons. Eu acho que é subvalorizado é cantar.
Quando é que o Tokyo Hotel volta?
Calma.
Espera, o quê?
Podes repetir? Desculpa.
Eu acho que dão demasiado valor a cantar bem.
Nem faz sentido o que estás a dizer.
Como assim?
Porque imagina, a esticar a voz.
Todos
esticar
nós
a voz. Não é todos conseguimos, mas é a mesma coisa do que fazer a espregata.
Ok.
Ou seja, é a mesma coisa do que tocar violino, por exemplo. Porquê é que o ídolo não é só com tocadores de bateria, de guitarra e com violinos?
Ah, ou seja, subvalorizado
a voz
relação...
é um instrumento, é uma coisa que geneticamente sim, tu nasceste com aquilo.
Mas para isso
um talento é saber escrever canções
tu estás
e saber
dizer
compor. Que... Cantar, eu acho que o problema foi dos ídolos, esticar a voz.
Mas para isso é que há o Got Talent.
É verdade, mas isso é o que eu estou a dizer. Ou seja, há programas sobre voz, há, tipo, as pessoas valorizam uma pessoa que canta bem, quando muitas vezes o mérito teve na pessoa que escreveu e que compôs e que fez as melodias.
Tu estás a falar relativamente ao resto da banda, estás a falar de vários talentos musicais.
Não, eu estou a dizer para que o vocalista, mas muitas vezes.
Tipo, e o vocalista é subvalorizado
também
sempre,
há,
não é?
Também há, tipo, o vocalista, mas o talento de cantar, de esticar a voz. Tanto que há grandes músicos que não esticam a voz. Eu estou a falar, tipo, aqueles vozeirões tipo Pavarotti.
Okay,
e os vozeirões, tipo, por exemplo, tipo a Beyoncé, que, tu, que eu sei que tu.
Adoro.
Como é que eu dizer isto?
Queen Bee for Life.
Pronto, eu adoro. Eu acho que. Agora, há muita gente que canta. Canta, pronto. E acha que só isso leva, tipo, uma carreira. Só cantar. Só ter uma voz que chega ao agudo e desce.
Mas estamos a falar de pessoas mesmo que fazem da música a sua vida ou pessoas que têm como hobby cantar e que impressiona?
Não, eu acho que as pessoas. E impressiona. Tipo, uma boa voz derrete-me. Bom, é isso que eu estou a dizer. Estou só a dizer.
Margem a derreter.
Tipo, dão demasiado valor a isso. Então fazem programas, é ídolos, é Got Talent, é tudo é voz.
Sim, sim. Quando podiam apreciar outro.
Quando
tipo
eu acho
de...
que devíamos dar o mesmo mérito. Há malta que toca guitarra, há malta que toca violino. Percebes?
Talvez mais até.
Porque tu, quando cantas e esticas a voz, tu nunca permeias a criatividade, permeias uma coisa genética, que são as cordas focais e um treino.
Não,
que tu tiveres.
E a tua interpretação, a tua entrega.
A tua entrega também, exatamente, sim. É verdade, sim. Então, olha, pé, é uma coisa com um apresentador ou um ator.
Pois.
É verdade, que eu também acho que são subvalorizados.
Olha, eu já sabia que. Não, mas agora, já agora.
Ou sobrevalorizados.
Sobrevalorizados.
Para ele é tudo sobrevalorizado.
Não, eu acho que os apresentadores são muito importantes e há uns que acrescentam valor.
Uhum.
Há outros que estão a ler. Há outros que leem e sorriem.
Okay,
o quê? Estou a ser play. É verdade.
Não,
é
mas
verdade.
Quer nomes?
Eu preciso ter um à vontade.
Não, não, não,
um à vontade.
Estou a brincar, não quer nada, não quer nada. Eu não sou dessas.
Pá, não sei, mas eu nisto passo um bocado fundamentalista. Mas eu acho que há pessoas que têm muito talento e que acrescentam valor. Não é demasiado, não é?
Uhum.
Alguma arte que tu achas que seja subvalorizada, então?
Subvalorizada?
Uma forma de expressão?
Sim. A dança.
A dança.
A dança,
a dança é bem estranha.
Eu acho que dançar, dançar é muito é complicado.
Não, não.
Tentaram fazer o you take you can dance.
Ah, tu estás de dança.
Estás subvalorizado?
Sub.
É pá, eu não sei dizer isto. É dão demasiado valor ou menos, pá. Eu depois não percebo bem.
Não, Carlos muito... acha que dão pouco valor à dança? Tu achas
valor
que dão demasiado? Eu
até,
acho
num, até num programa de comida, meteram uma malta a dançar numa cozinha. Qual é o problema? Ninguém dança no programa. Ninguém dança no programa. Porque estão a dançar no genérico? Não preciso.
É uma forma de expressividade, Diogo Sena.
Está bem, eu sei, mas porquê é que estão a dançar?
É entretenimento para entrar no ritmo
não
da cozinha.
Não tem nada a ver com o programa. Então eu acho que sobrevaloriza. Mas atenção, eu acho que é muito difícil. Só acho boedas estranhas. Dançar é muito estranho.
Há quantos cantores é que tu conheces e quantos bailarinos é que conheces?
Yeah.
Quantos espetáculos de dança é que tu já viste? Quantos concertos é que já viste?
Mas eu acho
porque
que
eu não gosto de dança.
Porque ninguém. Eu sei, eu percebo o que eu estou a dizer. que é pouco valorizado, tipo a dança.
Não.
Nós
tínhamos dança com estrelas.
Menos valorizado.
Nós tínhamos dança com estrelas.
Eu acho que é subvalorizado.
Tá bem, mas isso são abdominais. São abdominais e a Rita Pereira, isso não conta, pá.
Olha.
Mas dançar mal em 30 segundos.
Isso é marketing.
Eu sei, mas eu acho que a dança
pode ser subvalorizada face, por exemplo, ao canto, porque dançar toda a gente consegue dançar.
Hã?
Cantar é mais difícil.
Sim,
é
pá, não,
what the fuck?
Desculpa lá.
Aí é pá, faz lá o moonwalk. Faz lá aquela cena do pescoço.
Não faz sentido.
Eu sei sentir a música, tu sabes sentir a música, o Arthur e o Senna sabem sentir a música. Cada um sente a música como quer.
Não, isso é verdade. Cada um também canta como quer. Eu fui ao karaoke, toda a gente. Eu cantei.
Tá bem, mas.
Eu cantei e também bati o pé.
Isso é que eu gostava de ver.
Sim.
Mas eu acho que é por aí que pode ser a subvalorização, porque a dança parece que toda a gente sabe fazer.
Não.
Desculpa lá, tu consegues fazer dois passos para o lado e já estás a dançar.
Ou seja, não sei se que.
Tu consegues cantar na boa.
Se pegares num grupo de 10 pessoas, é mais provável que consigas ensinar 9 a dançar do que a cantar.
A seguir uma coreografia do que a cantar todos no mesmo tom. Uma
certa nota.
Sim.
É verdade, mas eu acho que nós damos pouco valor à dança e à dificuldade que é. Por exemplo, tu vais ver uma aula aberta de balé. Que é uma coisa que as pessoas... E tu achas que consegues fazer aquilo?
Não, balé
nós achamos todos... Não, se for o mal... Eu não estou a dizer Gulbenkian e bailarinos profissionais, mas tu vais ver uma aula de pessoas que dançam há 12 anos, miúdas...
É crazy.
E tu olhas para aquilo, mas nós achamos mesmo que conseguimos fazer.
Sim?
Não.
Desculpa, porque aquilo é impressionante. Não, tu achas, tens noção, mas a maior parte das pessoas acha que, olha, está a fazer um plié, está a levantar a perna. Aquilo é difícil. Por isso é que eu estou a dizer, dançar bem, não tem o impacto visual que devia ter, porque parece mais fácil do que o quê. E cantar é o contrário.
Exato.
Mesmo assim, nós não temos malta a dançar em todo o lado. Não é preciso.
Não, isso eu concordo contigo. É assim para dança.
Mas eu estou aqui, entro na rádio, duas pessoas a dançar. É para não preciso dos figurantes e a dançar. Dizer,
há muita gente que dança.
É
e eu também não sou. Ah, desculpa.
Eu
quero para entrar aos bailarinos.
Então fica contigo até às 8, já a seguir à Essencial da Desinformação.
Cidade FM. As notícias de quem pode confiar. Ouve tudo em 5 minutos. Diogo Sena. Com o Essencial da Desinformação.
A cena...
Sim.
Então,
coisa que sim, pode fazer.
Eventualmente.
A minha colega está a filmar-me sem o meu consentimento. É ridículo. Tecas, continua, por favor. Vamos a isso.
Tens o meu consentimento para começar a partilhar as notícias.
Lá vou eu. As eleições para o Senado norte-americano deram que falar não só pelas eleições em si, mas porque cidadãos do estado da Pensilvânia reelegeram o candidato democrata Tony DeLuca, ele que tinha falecido o mês passado. Morreu tarde demais para alterarem os papéis, vão fazer agora uma eleição extra, mas zombies com maioria absoluta não é assim tão mau. Relaxem. Uma idosa celebrou 101 anos e diz que a tequila é o segredo para uma vida longa e feliz. A americana Mary Flip sobreviveu a várias guerras, pandemias e revelou que o que a faz continuar a ter um aspecto jovem é a bebida alcoólica mexicana. A nossa versão é do eterno cliente do bagaço no café e são certamente dignos de anúncios com ácido hialurónico. Tem um aspecto tão jovem. No Reino Unido, uma pessoa do público gritou lixo a um ator de 12 anos que estava em palco. Foi banido para o resto da vida da Royal Opera House e o resto do público aplaudiu a prestação da criança que estava a dar o seu melhor. É uma ação inaceitável porque berrar e insultar crianças todos sabemos que é só válido em aviões e restaurantes. De vez em quando na praia também. Quanto ao trânsito, hoje vou desanuviar e vou a pé 30 km. Bora, Arthur.
As notícias de quem pode confiar. Ele viu tudo em 5 minutos. Diogo Sena, com o Essencial da Desinformação.
Underrated. Andar, digo já.
Tu nunca aceitas a minha boleia agora.
Sim, mas não és tu, Diogo Sena.
Eu sinto que sou eu.
Não.
Eu sinto que sou, tu vais sempre a pé para casa.
Aquele período antes de chegar a casa começar bem, só.
Está bem?
Queres subir comigo o Everest?
Querem?
Uau!
Quanto é que é?
Olha, eu já estou agora a ver. Estou a ser sincero, eu às vezes sou de pancas e eu na última semana e meia tenho começado a papar documentários de pessoas que sobem montanhas.
Sim.
E eu digo-te, eu acho que está a nascer aqui
uma vontade em ti?
Uma vontade e um lobby novo.
Então, mas
subir
muitas
montanhas?
Vezes nesses.
Arthur, queres subir comigo o Everest? Mas isto demora, isto é tipo, temos que passar por várias montanhas e.
Diz que sim, e aceita!
Preparações aceita. E daqui a, acho que só daqui a 8, 9 anos é que podemos tentar subir.
Se for daqui a 8, 9 anos, sim senhor. Mas começamos por onde
não,
então?
Não, é sim senhor, é tipo, é obrigatório mesmo.
Ok, está bem. Sim, mas. Vamos para treinar, começamos por onde?
Eu começava pela Alameda, que é muito difícil aquela parte depois do técnico chegar até lá acima.
Pois é.
Acima para baixo, duas vezes por semana.
Está combinado então, Carlos?
Depois elevador de Santa Justa, Pois, elevador de Santa Justa. Sabe o que é que eu estou a falar?
Chiado?
Sim. Também. Mas agora tens de dar uma referência noutro sítio do país. Já se consegue.
É muito local, o moço é muito local.
Pá, desculpa.
Não tá, vamos aos aliados.
Não, escadinhas do bom sucesso.
Ok.
Só conheço o mercado, não sei se existem algumas escadas, mas pronto, pode ser. Ficamos pelos Carlos. Aliados, que não têm assim muita elevação, mas é bom para treinar a resistência.
Em sprint. Sim, e com uma mochila com dois garrafões às costas.
Ok, e bota de bicardaço também para complicar um bocado.
E se quiseres levar tu.
Cidade FM.
O que é sobre e subvalorizado? É sobre isso que falamos hoje no Toque de Saída. Podes juntar-te à conversa através do nosso WhatsApp 911-911-978. Agora sim, senhora, fechamos de uma vez por todas a porta das comidas tecas.
Ah, sim,
não é comida, pois não?
Não, não vou falar de comida.
Nem é conceito sopa. Que tenha a ver com comida.
Não.
Acho que sempre.
Não, eu quero introduzir aqui um tema que é o humor. Eu acho que o humor é sobrevalorizado.
És contra. Ok. Sobrevalorizado.
Sobrevalorizado.
E tu, Carlos, concordas?
Eu como humorista também acho que sim. Acho que dão demasiado valor aos humoristas. As mulheres, quando estão a falar o que é que querem num homem, dizem o sentido do humor.
Sim.
Eu acho que é falso.
Mas isso é falso, exato.
E as pessoas até fizeram uma página para o Ricardo Araújo Pereira ser presidente da República. 100 mil likes.
Okay.
E porquê?
Porque as pessoas acham que o sentido do humor as guia, não é? Dão demasiado. E também para o mal, não é? Acham que uma piada quer dar um soco.
Mas ter um bom sentido do humor. Ter um bom sentido de humor é associado à inteligência. É normal que pensem que pode ser um bom candidato à presidência da República.
Eu percebo, mas já viste os batanetes?
Mas isso é... Vamos lá ver o...
Estás a perceber? Agora, digo... Não, aquilo era um programa... Eu digo já, eu ria-me.
Ah.
Eu não vou dizer que não era inteligente, mas era uma coisa... Como
diz
é
lá
que
o Toninho, a presidente da República, não...
Sofisticado. Olha, grande Toninho, grande Crista.
Yeah.
Eu uma vez para pôs o sinal...
Foi?
E fiz a Crista e ele mandou uma mensagem. Anda porreiro. Anda bacana, anda Toninho.
Mas tecas, acho que não chegaste
a
elaborar. Ah. Porque é que achas que o humor é sobrevalorizado?
Porque o humor realmente não muda nada. Tipo, as pessoas acham que ter sentido de humor
muda tudo.
Que facilita a vida e que. Epá, eu para contra mim para tu a falar, mas eu prefiro um presidente ou. Um médico que não tenha sentido de humor nenhum, mas que seja eficaz.
Ok, se
o sentido de humor numa cirurgia, para não quer dizer nada.
Sim.
E mesmo numa relação. Eu que até vos digo, pá, nunca me queixei. Ou seja, tenho tido sucesso e tenho tido uma vida feliz.
E achas que é por causa do humor?
Não, eu nunca fiz piada nenhuma. Eu entro em casa calado, saio calado, estou sem trombas.
Até no primeiro date.
Nunca faço rir.
Nunca faço
rir. Chorar. Que isso é que é difícil.
Isso é que eles querem.
Queres agarrar uma mulher? Faz chorar.
Não sei se é por aí.
Mas eu acho que o humor.
Se contares uma história falsa, ela de repente cai uma lágrima e tu estava a gozar.
Olha. Mas aí já é humor.
Isso é humor.
Não é nada. Desculpa lá, não é? É tipo, estava a gozar. Pá, este gajo é maluco. Pá.
Não, este gajo tem um incrível sentido de humor.
Num orfanato durante 8 anos e que ninguém sabe disto. Histórias, pá, que eu contava, e de repente cai a lágrima e disse: eu vivi num orfanato, na altura tinha aulas de música, eu achava que era para eu ia tipo aprender um instrumento e chegava lá e o professor, que também tinha crescido num orfanato, dava-me com o nylon, com as cordas nas costas.
Não sei se.
E dizia: Tó! Ré! E eu contei esta história, ele disse: Isso é real, eu caí lá e estava a brincar, era só.
Ora, isto
só para desbloquear aqui o primeiro encontro, não é?
O humor é que faz a diferença toda, é o contrário do que o Carlos disse.
Exato. Agora, eu quero defender, por exemplo, quando nós falhamos e dizemos às vezes aqui piadas, e já nos aconteceu, nós já estivemos perto de ser cancelados, foi na cena.
Foi isso?
Tu lembras-te?
Pois é.
Nadador Salvadores,
claro.
Onde nós brincámos com o importante que é ter um nadador Salvador atento e brincámos com a cor das bandeiras, e eu até cito Diogo. Diogo Sena, que disse tipo: quando a bandeira está encarnada ao amarelo e ele está dentro da água e o nadador Salvador começa a apitar, e o Diogo diz: Eu sei que o mar está mau, eu estou cá. E isto no fundo é humor. Mas as pessoas acham que nós estamos mesmo tipo a dizer isto, portanto dão demasiado valor. Ou seja, querem que nós tomemos decisões, não só políticas, como parece que vamos resolver os problemas do mundo, como quando fazemos uma piada, acham que. Que estamos a bater em alguém. Ou seja, nós parece que nesse dia dissemos que o trabalho dos nadadores salvadores não era importante e que haver bandeiras não era importante. Não, mas há coisas que são hilariantes. E nós brincamos com isso.
Sim. Mas eu acho que o sentido do humor tipo cativa imediatamente.
Mas é uma ilusão.
Pronto, quer dizer, o moço pode ser feio, é engraçado, torna-se giro. É isso que queres dizer, Tecas? Não, é isso que queres dizer?
Não, que eu estou a falar disso, mas nós parece que damos mas muito mais importância ao sentido do humor do que a outro tipo de coisa. Cativa logo imediatamente.
Eu acho que não.
E acho que há outras coisas que também são mais importantes.
Oh, Tecas, eu dizia-te já aqui seis humoristas que o seu sentido do humor não era importante. É que há muitos.
Mas não íamos aí.
É, não vamos dizer.
Nós
mas é verdade.
Nunca falamos.
Estamos a falar deles?
Não. De todo. Mas há uma coisa que acham que seja sobre ou subvalorizada antes de irmos à música?
O ano novo.
Olha, mas aí eu concordo. Eu acho que esse aí está na prateleira. Onde... Aliás, eu não conheço ninguém que goste do ano novo.
Ah, eu conheço.
Vamos todos obrigados.
Mas eu sinto-me obrigada a fazer alguma coisa para passar o ano. E é só uma noite, é só uma meia-noite.
Sim.
No dia a seguir, tipo. É
sim,
tudo
mas,
igual,
mas tu...
nada mudou.
Sabes que é que eu acho...
Mas eu faço, mas eu sim, Diocena, eu sei o que é que tu vais dizer. Eu como as 12 passas nas 12 badaladas quando passa à meia-noite.
Metes o chapéu do frango.
Tu és a ovelha máxima do ano novo.
Salto da cadeira com o pé direito.
Bates com as panelas.
Malta, mas não podemos ser nós tipo para cancelar o ano novo.
É?
É um dia. Não vamos. Este ano as pessoas vão convidar-nos e nós. O quê? Não vou. O quê? Tu? Casa.
Bora.
Mas vamos alugar uma casa no
outro
Alentejo.
Dia.
Raquel, não vou. Mas estás também, que... tu, para dizer à tua namorada, não vou.
Já disse
em casa.
Ela já sabe que eu não curto.
Mas, assim... mas tu não fazes nada.
Não.
Desculpa lá, tu não vais com foguetes lá para a Praia da Areia Branca?
Já fui com foguetes para a Praia da Branca. Okay, ganhaste sim.
Estás a falar sério?
Agora apanhaste.
Cidade FM.
Tóxido então, e hoje falamos.
Mesmo ao timing.
Olha, agora levas com música. Aliás, agora termina o programa. Vamos assim. Não, estou a brincar. Vá, volta a sentar-te. Porque hoje estamos a falar sobre aquilo que achamos que é sobre ou subvalorizado. Muito obrigado a todos os que participaram. Traz o nosso WhatsApp 911-911-908. Ainda temos tempo para mais uma.
Temos.
Ainda dá para introduzir. Sim.
Está bem.
Trufa.
Não.
Vamos dizer então, pronto. Para mim está ótimo. Não, vá.
Não.
Já
temos.
Quem é que diz?
Eu vou ter que dizer. É?
Então diz, vá.
Eu não posso.
És tu? Diz? Olha, diz, Diocena.
É o quê? Aqueles fazer a cama?
Não, aqueles penteados de casamento, sabes? São quais? Sobrevalorizados, tecas, sabes?
O quê?
Aquelas ondinhas que tu fazes sempre cada vez que há um casamento.
Ah, eu percebo o que é que queres dizer, okay. Sim. Uhum. Que as mulheres acham sempre
já
tão
chega.
Bonitas.
Yeah.
Pá, mas para nós homens que somos... É tipo, pá, anda só com a Deus no dia-a-dia.
Nesse caso,
aí é que estás bonito.
É incrível.
Também. Não te metas a fazer rolos.
Yeah.
Tecas.
Okay.
Fazem bué de rolos.
Mas concedes?
Bué de cenas.
Hã?
Concedes?
Concedes ou
não? Não.
Então...
Não, pá, porque as pessoas para os casamentos acham que estão muito bonitas.
Mas gosto.
Mas para nós gajos, que
sim,
não temos noção,
mas
achamos
compreender.
Que estão piores.
Não, mas que é que fazem sempre aquele penteado? É sempre aquele.
O das escadas.
Não, é sempre aquele.
É sempre aquele. Depende do vestido.
Mas
depende
é sempre
da forma
aquele.
Não é.
Olha, minha mãe fazia aquele, a minha irmã fazia aquele. Boé da moças a fazer aquilo.
Eu sei exatamente do que é que estás a falar e tendo a concordar. Agora a questão é.
Fazem sempre esse penteado para o casamento. É
para
o lisinho
bem, não é
no
para
início.
Tu,
é
não
o
é para tu gostares, a questão é essa.
Eu
não é?
Sei, claro que sim, mas que não, se gostam tanto desse penteado, porque não fazem mais vezes? Porque é só para o casamento.
Porque é caro.
Dá trabalho.
Às vezes não sabem fazer.
E há pessoas pá, que não têm aquela coisinha que aquece, não é?
Exato, a placa.
Chama-se
são
placa.
Bem, 43 rolos que metem.
Não, há uma coisa para que é para alisar, não é? E depois há outra que é com. Como é que eu ia dizer
um isto? Canudo?
É com um canudo no meio tipo, e tu enrolas o caracol. É como eu faço.
Exato.
Aqui.
Mas olha, mas o teu caracol está muito bem.
Sei que eu tenho esta permanente aqui.
Parabéns.
Obrigado.
Está sempre com
aliás, desses três.
Olha,
sim, para vir no story da Inês Mocho. Foi uma marca muito em mão. Que, ou seja, ficava muito em conta, não em mão. E eu mandei vir.
Pronto.
Fizeste muito bem.
Eu ouvi fazer a cama já agora.
Ouviste? Mas olha lá, mas era isto para aqui vos falar? Ou vocês para não combinar ou nada?
Não combinaram.
Ah, então é fazer a cama. Eu acho que as pessoas. Tá, dão demasiado valor a fazer a cama. Foi uma coisa que os nossos pais nos disseram. Mas se morarmos sozinhos e não recebermos visitas durante uma semana, não interessa. Olha, ninguém vai ver a cama.
Não,
mas eu gosto de tirar uma cama e olhar aquilo que está tudo bonito e entrar numa cama feita. Não há nada que saiba tão bem como uma cama feita.
De lavado.
É uma coisa que me sabe tão bem.
De lavado.
Eu entro ali numa cama de lavado, os lençóis, não há vincos, não sei o quê. Rapaz, ficas um bocadinho antes de ir.
Não, mas fica. Dá a ideia que falta algo. Sabes? A ideia que falta, se eu arrumar a casa e não fizer a cama, fazer a cama faz com que a casa fique redondinha, sabes? Está tudo
eu
completo.
Percebo, mas
está
eu acho
acabado.
Que fazer, muitas vezes fazer a cama é uma forma de esconder uma solidão.
Ai,
estás a falar mal da tropa.
Toxida volta amanhã perdida às 4. Boa viagem.
Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Este é o Toque de Saída.